Sr. Secretário de Estado e Mário Campelar Gomes Maias, bom dia e obrigado por estar aqui nos estúdios da Rádio Alfa.
Bom dia, é de facto um prazer estar aqui pela minha primeira vez, esperando que possamos conversar com os nossos ouvintes e convosco também.
Ora, vai haver precisamente a tomada de posse do Presidente da SES Europa. Resumidamente, é importante, esta associação é bastante importante?
O que é importante na minha visita aqui a Paris é todo um conjunto de visitas que eu fiz. Tive ontem a oportunidade de estar com o Ministro Delegado da Área do Digital, com quem conversei e trocámos impressões sobre esta questão do digital e do seu foco nas pessoas. E depois tive a oportunidade também de ter um contacto direto com alguma associação que está aqui, entre vós, que trabalha neste domínio. E eu, que também estive emigrado durante muitos anos...
Na Bélgica,
dou muita importância a esta... à dimensão da diáspora, da comunidade portuguesa, das comunidades portuguesas no estrangeiro e, portanto, nada mais normal do que estar hoje aqui, continuar ainda hoje algumas reuniões com outros organismos internacionais, mas ter a oportunidade de participar num diálogo, num debate sobre os desafios que a diáspora tem e como é que o digital pode ajudar nesses desafios.
Ora, um desafio agora vai ser no dia 10 de março. Com efeito, eleições legislativas antecipadas, 10 de março de 2024. Isto vem na sequência, precisamente, da demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Eu queria relembrar datas, porque há uma pergunta que gostava de fazer, que para mim é uma incompreensão. Terça-feira, dia 7 de novembro, o país recebeu a notícia dando conta de buscas no Palácio de São Bento. Bom, tudo bem. No final do dia, o Primeiro-Ministro pediu a demissão ao Presidente da República. No domingo, ou seja, alguns dias depois, soube-se que um dos suspeitos, Lacerda Machado, invocou o nome de António Costa e Silva e não o nome de António Costa. Para já, a presunção de inocência, evidentemente, mas o que é que se passou naquele país para levar um Primeiro-Ministro a demissionar quando finalmente não é ele que estaria, entre aspas, alegadamente inculpado ou alegadamente incriminado sobre aquilo que fosse?
Arthur, os detalhes desta situação política em Portugal são eventualmente importantes quando olharmos numa perspectiva histórica. O que nós sabemos é que o Sr. Primeiro-Ministro entendeu num determinado momento que se devia demitir. O que nós queremos transmitir a todos, incluindo aqueles que estão aqui hoje e que são portugueses, que sentem a portugalidade fora de Portugal, é uma missão de serenidade e de calma e uma missão de compromisso sempre absoluto. Aquilo que me motivou a mim, que motivou todos os meus colegas no governo a empenhar-nos nesta missão pública de governarmos um país, é exatamente esta. É fazermos o melhor que podemos, que sabemos, para transformarmos o país, no meu caso, na minha perspectiva pessoal, num país mais digital, num país que utiliza o digital para dar valor acrescentado às pessoas. E estes eventos que aconteceram e que o Arthur referiu com algum detalhe, a história mostrará um pouco como é que eles se passarão, ou como é que eles serão interpretados no futuro. Mas o que nos interessa neste momento é que daqui até às eleições, que o Sr. Presidente da República, nas suas funções e nas suas prerrogativas, entendeu marcar, nós continuaremos a trabalhar para que os projetos que já temos em marcha possam ser continuados para o futuro e para que o legado que este Governo deixe fique, seja um legado positivo, um legado que possa ser continuado, porque quem quer que seja que venha a estar em funções governativas.
De qualquer maneira, o Governo continua em funções na medida em que vai ser aprovado o Orçamento Geral do Estado para 2024.
Sim, nós continuamos em funções na sua, enfim, em todo o seu, em todas as suas, em todas as possibilidades e passaremos a um determinado momento a um governo de gestão de acordo com as prerrogativas constitucionais e que se relacionam com a demissão do governo e a exoneração e o pedido, enfim, a decisão de umas novas eleições. De qualquer maneira, temos aqui um desafio muito importante que é o programa de recuperação e resiliência, todos os projetos que não podem parar. Ou seja, o Governo vai assegurar sempre que, em estreita colaboração com os outros poderes públicos e, em particular, com a administração pública, vamos continuar a garantir que os projetos válidos que nós temos em progresso vão continuar a ser desenvolvidos para que não se introduza nenhum atraso na execução, quer do PRR, quer de outros projetos e de outras iniciativas que são marcantes e importantes para o futuro.
Ora, Mário Campelaro, amanhã é uma data importante, 19 de abril, voltamos 50 anos atrás, 1973, o PS foi formado, foi criado na Alemanha, Mário Soares, marca uma data, 50 anos, meio século, e é a democracia também que está ligada a isto.
Sim, eu acho que o que o Arthur referiu agora relembra-nos isto. Relembra-nos que a democracia portuguesa é uma democracia ainda jovem, que tem que ser constantemente estabilizada, que cada um de nós quer, como cidadão e ser na sua função cívica, temos uma responsabilidade coletiva de manter esta democracia viva. Sob o meu ponto de vista, esta democracia que começou em 1974 e que foi precedida por eventos como aquele que acabou de referir, é uma democracia que tem que se confirmar a cada momento. E hoje, a democracia é uma democracia digital. Nós vivemos num mundo digital, nós utilizamos o digital no nosso dia-a-dia e a lógica do digital e da democracia é um desafio particularmente importante para Portugal e para a Europa. Não foi por acaso que ontem, nas discussões com o ministro francês da área digital, discutimos precisamente como é que o digital pode ajudar a garantir que a democracia, que as nossas sociedades, os nossos valores, os valores humanos, os valores da ética, são preservados para o futuro. Nem todos os continentes do mundo têm as mesmas percepções, nem todos dão o mesmo valor ao valor da dignidade humana, dos direitos humanos. E aquilo que é a mensagem que eu queria deixar aqui é muito simples. No digital, os direitos humanos têm que se cumprir, quer no mundo físico, quer no mundo digital. E isto é tão importante quando estamos a poucos dias de celebrar o 75º aniversário da Declaração dos Direitos do Homem. Concentremos-nos, portanto, em fazer com que o digital seja um valor acrescentado para as democracias, para que esse investimento que Mário Soares e tantos outros capitães de Abril e tantas pessoas, quer na política, quer na domínio social, quer no empenhamento cívico que tiveram ao longo destes 50 anos, possam, de facto, olhar para a sociedade que nós criamos e reconhecerem-se em si próprios nos valores humanos, da ética, da equidade, da igualdade, da inclusão, de não deixar ninguém para trás.
Sim, é que a digital esteja ao serviço da democracia, não como em certos países, a China, para não nomear, onde precisamente o digital serve, sobretudo para amordaçar a democracia. Bom, isso seria outro debate. Precisamente, digitalização. Portugal, em relação mesmo a outros países da Europa, está muito, muito, muito avançado. Isto aí não há nada, não se pode dizer o contrário. É um exemplo. Agora, a pergunta que eu faço, como é que se pode conciliar a vantagem do digital com o presencial? Porque a presença humana é sempre necessária, esse contacto humano. Como é que se pode conciliar as duas coisas? Porque nós vimos que a maior parte das demarches, que também já faz parte da língua portuguesa, podem-se fazer via digital. Bom, mas há certas coisas, precisamos do contacto humano.
Arthur, eu falo muito em ter um jornalista à minha frente que afirma tão convictamente que Portugal está na liderança dos países digitais.
Porque é uma constatação,
é uma constatação. E nós temos que, às vezes, puxar do nosso orgulho também de portugueses para reconhecermos que Portugal tem feito uma trajetória impressionante. Não é, aliás, por acaso, Arthur, que nós fazemos parte de um grupo de nações ao nível mundial e apenas 10 nações que se intitulam de nações digitais e que, se utilizássemos a terminologia inglesa, ficaria um pouco um soundbite melhor, que é Digital Nations, em que realmente Portugal, ao lado da Nova Zelândia, ou da Coreia, ou do Reino Unido, ou da Estónia, ou da Dinamarca, que são exemplos na Europa de países muito avançados, ombreia, partilha soluções e discute, digamos, taco a taco, digamos, a digitalização, quer da sociedade em geral, quer da administração pública. Agora, o Arthur levanta este problema da dualidade entre o presencial e o digital. É que não há dualidade. Eles têm que ser complementares. Há muitos anos atrás, o Arthur e eu próprio íamos sempre ao banco para fazer qualquer coisa. Deixámos de ir ao banco e isso não perdeu eficácia. Continuamos a dispor, passávamos os velhos cheques, o Arthur lembra-se, hoje não precisamos disso. Porquê? Porque o nosso telefone é uma espécie de um gêmeo nosso. Ele ajuda-nos a navegar nesta sociedade digital. E é por isso que em Portugal nós queremos trazer o famoso conceito das lojas de cidadão, que são lojas que estão abertas por todo o país, hoje complementadas por espaço cidadão, onde o cidadão pode ter um acolhimento personalizado para resolver os seus desafios que tem no dia-a-dia, mas para aqueles que têm cultura digital, para aqueles que têm literacia digital, para aqueles que não têm tempo ou não podem ou não querem ir ao presencial, podem ter a loja de cidadão, ou seja, todos os serviços digitais no seu telefone. Mas nunca esqueceremos que há uma camada da população que não tem os conhecimentos, a literacia digital, pode não se sentir confortável, prefere ter um diálogo humano com alguém que ajude, e é por isso que nós, no PRR, não só aumentamos muito o número de espaços de cidadão, eu teria uma ambição pessoal de poder levar um espaço cidadão a cada junta de freguesia, mas ficaremos ao longo destes anos que me deiam daqui até 2026 com mais de 1.300 espaços cidadãos espalhados por todo o país.
Mas aqui em França temos um mau exemplo, os operadores telefónicos, o call center, agora fala-se assim, não é? Ligamos. E quem é que nos responde? É alguém que está em Marrocos, alguém que está na Tunísia, uma coisa qualquer, mas enfim, é outra história. Ora, precisamente, digital.
Mas, Arthur, deixa-me dizer. Diga. Também, no atendimento à nossa diáspora, às nossas comunidades portuguesas no estrangeiro, nós também temos um call center que não está a algures nos países que indicou, mas está em Alfândega da Fé.
Okay.
E porquê é que isso é importante? Porque nós temos uma política de não deixar nem ninguém para trás, nem nenhum dos territórios para trás. E investir no interior, garantir que há pessoas em Alfândega da Fé que podem fazer um serviço complementar ao serviço digital, ao serviço presencial, ao serviço de videoconferência, ao serviço de e-mail, mas utilizar também o canal telefónico para satisfazer as dúvidas e para ajudar, é importante. E repara aqui, uma vez mais, não há oposição. O que nós temos, vou utilizar aqui uma terminologia um bocado específica, é esta noção de omnicanal, ou seja, o cidadão português, se quer utilizar o canal digital, pode, contudo, ir a uma loja de cidadão, um espaço cidadão, pode telefonar, pode ter uma videoconferência, e esse conjunto, esse leque de opções é que permite que a administração pública esteja sempre próximo do cidadão e centrada nele.
César Cadete, é verdade, bom, Alfândega da Fé, tudo muito bonito, mas quanto é que se liga da França e se faz uma questão concreta, se a pessoa que está do outro lado não conhece a legislação francesa e por aí fora, a situação em Paris já parece que começa a estar resolvida, porque quando se liga para o consulado de Paris já são pessoas que estão no consulado que em princípio conhecem as duas realidades portuguesa e francesa. Ora, precisamente o digital e as comunidades portuguesas. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro tinha avançado há um ano atrás, salvo erro da minha parte, precisamente transformar um telefone em consulado virtual. Ele tinha falado dessa proposta. O ensino de português, talvez não seja para colmatar o facto de não haver portugueses por todo lado, está a ser feito também, já aparece o ensino, o EPE, digital. Agora, temos uma questão concreta, e não é por acaso que o secretário-geral vai participar hoje à tarde num debate a diáspora das eleições portuguesas, que são questão das eleições. Eleição presidencial, voto presencial. Eleições legislativas, voto por correio. Eleições que vão acontecer de amanhã 8 dias para o Conselho das Comunidades, voto presencial. Bom, para já uma grande confusão relativamente a três cadernos eleitorais diferentes e por aí fora. O caso concreto do próximo dia 26, a área consular de Paris é praticamente metade da França. Quem é que vai fazer 300, 400 quilómetros para votar para o Conselho das Comunidades Portuguesas, sem esquecer também a eleição presidencial, que é importantíssima? Há impossibilidades de resolver isso, porque no Parlamento, aparentemente, há um impasse. Há um impasse, o PS diz que não há segurança necessária para um voto eletrónico, os outros partidos querem o voto eletrónico, oportunisticamente ou não, não sei, mas enfim, o que é que o Sr. Secretário de Estado pensa sobre isso? Como resolver o problema?
Deixa-me voltar, porque a sua pergunta, apesar de ter uma pergunta final, levou um conjunto de argumentos e introduções que me parecem importantes. É verdade. O Sr. Primeiro-Ministro, o ano passado, quando esteve de visita à Zona de São Francisco, nos Estados Unidos, anunciou que, no dia 10 de junho deste ano, tínhamos um consulado virtual. E como nós cumprimos aquilo que prometemos, de facto lançamos o consulado virtual. O Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade este ano, no dia 7 de junho, quando estava na África do Sul, anunciar o consulado virtual. Eu próprio estive no dia 10 de junho, no dia das comunidades portuguesas na Bélgica, e não só anunciámos o consulado virtual, enfim, já tinha sido anunciado, sou primeiro-ministro, não havia necessidade de anunciar, mas mostramos como ele funciona. O consulado virtual faz parte desta noção de que o digital pode e deve ajudar a unir as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Ou seja, eu que estou a uma distância significativa, nós falamos muito aqui da França, mas podemos falar da Austrália, podemos falar dos Estados Unidos.
Situação muito pior do que aqui em França.
Eu relembro, Arthur, que tendo estado como membro do Conselho das Comunidades Portuguesas nos anos 90, já nessa altura se discutia esta distância, esta dificuldade. E o que o digital faz é que ele anula as distâncias. Vimos isso durante o Covid, vemos isso seguramente entre a relação das comunidades imigrantes e os portugueses que estão no continente ou nas ilhas e que, através das redes sociais, podem falar, manter as ligações humanas e até empresariais e económicas entre eles todos. Portanto, eu gostaria de dizer que este governo prometeu, desenvolveu e apresentou um consulado virtual. O consulado virtual tem duas vertentes. Tem uma vertente específica para quem está no estrangeiro, por exemplo, o registro consular, por exemplo, a possibilidade de registrar uma criança que nasce fora de Portugal, mas tem também depois um conjunto de outras possibilidades que eu gostaria de relevar à comunidade portuguesa, que é terem as mesmas possibilidades que qualquer pessoa tem em Portugal. Renovar a carta de condução, renovar o cartão de cidadão e renová-lo com 2 toques no seu telemóvel. A única coisa que precisam ter, e é este o desafio que eu acho que a Rádio Alfa, as associações portuguesas, os jornalistas podem ajudar, é passar esta mensagem. Para isso temos que ter segurança informática e temos que ter uma chave móvel digital que nos permite identificarmos de uma forma muito forte perante a administração pública exatamente de quem somos. Hoje em dia qualquer português tem a chave móvel digital, tem a sua carteira de documentos digitais e, portanto, nem sequer precisa de carregar nos seus bolsos os seus cartões em plástico, porque os tem digitalmente aqui. Esta força que o digital tem para unir as pessoas também se pode pôr a questão quanto às eleições. E quanto às eleições, depende das eleições. Em 2024 vamos ter, como estava previsto, já as eleições para o Parlamento Europeu. Nesse caso temos um caderno eleitoral único nacional e nesse caso o governo preparou e vai implementar a desmaterialização desse caderno eleitoral para que qualquer português, independentemente do sítio onde esteja, não necessariamente na sua área eleitoral, possa votar. Esta é uma facilidade que é trazida diretamente pelo digital, que funciona no caso das eleições para o Parlamento Europeu, porque há um círculo eleitoral único em Portugal e, portanto, qualquer pessoa de Aveiro, como eu, pode estar temporariamente em Lisboa, em Setúbal, e fazer a sua votação lá. Esta experiência à escala é muito importante. Porquê? Porque temos que testar a desmaterialização e a segurança informática de todos os sistemas que estão disponíveis. Quando voltamos para o outro sistema, refiro aqui que a votação é presencial, ou seja, para quem tem, sem querer assumir muitas coisas, quem tem a idade, o Arthur e eu próprio, sabe que a aprendizagem na democracia foi importante para percebermos que cada pessoa é um voto e que o voto é absolutamente feito em liberdade, sem constrangimentos, sem limitações, sem, digamos, influências para que a pessoa se possa exprimir. E isso tem este desafio muito importante, que é entre o voto presencial, potencialmente também digital, e o voto remoto digital. Portanto, aquilo que o Partido Socialista tem dito, e fizemos experiências ao longo do tempo, e que este governo acha, é que temos que garantir que cada pessoa pode votar em absoluta liberdade, antes de pensarmos se o voto por correspondência digital, ou isto, tem ou não tem estes desafios. Claro que tem desafios de segurança, claro que temos que montar um sistema que seja à prova de ataques de ciberinfraestrutura. Mas aquilo que eu acho, Arthur, queria deixar aqui como uma mensagem é que, para além do voto, temos toda a consciencialização coletiva dos portugueses, e não só dos portugueses, antes de votarem. E essa consciencialização tem que ser feita sem que o digital, sem que as redes sociais, sem que a desinformação, sem que o discurso de ódio possa influenciar a votação. Porque se o influenciar, o que nós pomos em causa não é a eleição de um governo em particular, não é a eleição de um Parlamento, mas é a democracia, aquela democracia que começámos aqui a discutir, que sendo jovem de 50 anos, é hoje uma democracia digital que tem que se preservar.
Aliás, havia uma proposta mesmo do não sei que secretário de Estado, que não sei se foi Berta Nunes, foi João Luís Carneiro, ou então foi Paulo Cafufo, já não me lembro, precisamente de fazer essa experiência de voto, sim, de voto, sim, eletrónico, com a eleição para o Conselho das Comunidades. Bom, não foi feito. Agora, uma primeira pergunta ainda. Por exemplo, bom, estamos no digital. Moro aqui na área de Consulado de Paris. Preciso de uma certidão de nascimento. Tenho que contactar o Consulado de Tours. Escrever para o Consulado de Tours a pedir uma certidão de nascimento e eu faço parte da área Consulado de Paris. Bom, Tours também. Aí não poderíamos simplificar a vida, o digital não poderia servir para obter uma certidão de nascimento?
A pergunta concreta que me faz sobre a certidão de nascimento, a pessoa que presumo tenha nascido em Turco, que esteja a viver aqui...
Não, que nasceu em Portugal,
Não lhe vou conseguir responder exatamente
nesse caso concreto. Não, mas é para dizer que há uma incoerência um pouco...
Mas o que eu quero dizer é isso mesmo. Como é que nós trabalhamos o digital em Portugal? Uhum. Através de uma lógica de simplificação dos processos. Nós não queremos pôr o digital só para ser moda, só porque é giro. Não, nós queremos pôr o digital onde ele acrescente valor, onde simplifique. Por isso é que essa ideia que me está agora a dar, por isso é que nós apelamos no dia da participação a todos os portugueses para darem ideias daquilo que se pode simplificar. Eu vou já tomar nota, a minha equipa tomará nota, e sempre o fazemos nesse aspecto. Porque sabe uma coisa, Arthur? Nós podemos ter estratégias muito bem gizadas, podemos ter planos incríveis, mas sabe o que é que o cidadão, como é que o cidadão aprecia mais o digital? Quando sente no seu dia-a-dia que o digital lhe simplifica a vida. Nós hoje em Portugal, para todas as pessoas que têm a carta de condução, permitimos que eles, num simples toque na sua carteira digital, possam renovar automaticamente a sua carteira de cidadão. E eu vou-lhe dizer, este serviço que é dado, esta simplificação, é percebida por qualquer cidadão como, sim, o digital dá-me uma vantagem e por isso eu escolho a via do digital.
Sr. Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolar, precisamente a propósito do digital. A rádio digital, DAB+, pois bem. Lille, Paris, evidentemente. Paris, Lille, Lyon, Estrasburgo, Mónaco, Cannes, Nice e vamos até Marselha. Bom, nada melhor um exemplo positivo e concreto daquilo que se pode fazer a nível digital, porque eu em anexo ponho uma pequenina pergunta. Bom, o Sr. Secretário não está ao corrente, mas enfim, em princípio, bom, há uma campanha eleitoral para o CCP. Onde é que está a informação pública? Ao que parece, a RTP tem um certo número de informação. A Rádio Alfa não recebeu absolutamente nada da Secretaria de Estado para divulgar isso. Estamos a fazer o nosso trabalho, faço o meu trabalho de jornalista, a Rádio faz, mas isto é um exemplo concreto, quando se fala de comunicação social e que ela seja, digamos, de uma certa forma que dê a conhecer e mantenha o contacto com o país, da parte do Governo, por exemplo, relativamente à Rádio Alfa, não houve qualquer iniciativa para divulgar.
Arthur, não sabendo os detalhes concretos da campanha para o CCP, como sabe, já o disse, fui membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, tenho uma particular ligação a esta representatividade que através do Conselho das Comunidades Portuguesas se faz, à capacidade que esse Conselho tem de trazer ideias e sugestões para que o Governo atue na área da imigração. Portanto, não sabendo concretamente, o que eu lhe digo é o seguinte: eu olho sempre primeiro para mim. Qualquer observação dessas é por isso tomada por mim como uma necessidade de eu falar com o Secretário de Estado Paulo Cafofo para eventualmente neste período que me der até o dia 26 ainda fazermos alguma divulgação.
Mas
queria também transformar isto numa lógica mais coletiva. Ontem estive na CAP Magelan, vi o trabalho incrível que fazem em termos de mobilização das associações e é isso que eu valorizo. Eu valorizo aqui a Rádio Alfa, que independentemente de ter informação ou não, tem estes modos que eu me lembro do meu tempo de Conselho das Comunidades, enquanto estava a representar na Bélgica, quem não vota não conta, mas que ontem percebi
perfeito,
também
não é?
Que se diz, quem vota conta, e é por isso que eu aprecio imenso o trabalho que a Rádio Alfa, que as associações portuguesas, que as coletividades territoriais fazem para divulgar essa informação. Essa informação que é crucial. Eu sei como é que nós, nas comunidades, por vezes, nos desligamos do país. E sei como é que, por vezes, não nos ligamos ao país onde estamos. E sei como, por vezes, nos desinteressamos. E o nosso papel, enquanto ativos do movimento associativo, enquanto pessoas conscientes da necessidade de fortalecer a sociedade, fortalecer as nossas comunidades, é esse. É trabalharmos todo em conjunto, convergente, para garantirmos que as pessoas têm informação e podem fazer uso dessa informação, enfim, de acordo com as suas ideias, para garantir que temos um Conselho das Comunidades representativo, para garantirmos que temos um governo representativo e, acima de tudo, para preservarmos os valores democráticos e humanistas da nossa sociedade.
Com efeito, 2024, 50 anos do 25 de Abril, e alguém disse que a democracia e a liberdade é um combate diário, mas enfim, eu acrescentei mais qualquer coisa, votar é um direito, mas antes de mais um dever, não se secretária.
Estaremos juntos a celebrar o 25 de Abril, no dia 25 de Abril de 2024, porque são 50 anos que marcaram a história pessoal e a história do país.
A minha também. Aliás, posso dizer que há um certo número de câmaras francesas que já tem todo um programa a partir de janeiro e nós vamos acompanhar isso. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter vindo aqui até aos estúdios da Rádio Alfa. Hoje à tarde vai estar na Embaixada, na medida em que vai haver a tomada de posse oficial das sedes Europa, sem esquecer depois um debate de diásporas e eleições portuguesas, mas para entrar na Embaixada sobre isto é preciso um convite, mas enfim. De maneira que, muito obrigado e
se
até...
Se quiser participar, não tiver sido convidado, vai com o meu convidado especial. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, agradeço, mas como diz outro, por motivos... imperativos profissionais, é impossível lá estar.
Foi um prazer estar aqui, conhecer o Artur, conhecer a equipa que está por trás da Rádio Alfa, que tantas vezes ouvi quando passei por Paris, e estar hoje aqui e poder, de alguma maneira, convosco fazer alguma reflexão sobre a importância do digital para a democracia e para a nossa sociedade, que é composta por aqueles que vivem em Portugal, aqueles que estão fora do país e aqueles que procuram diariamente o Portugal para trabalhar. Foi mesmo um prazer estar. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Continuem. Força.
Obrigado pela vossa vinda aqui.